trecho norte do Rodoanel deverá ser concluído no primeiro semestre de 2016 e custará aos cofres públicos 250 milhões de reais em desapropriação de mais de 10 milhões de metros quadrados. O Rodoanel vai atravessar 7 áreas de parques municipais e 3 municípios serão afetados: São Paulo, Guarulhos e Arujá. Para construir essa estrada, o governo do estado vai desalojar pessoas e desmatar uma importante área de Mata Atlântica na região norte de São Paulo. Só para se ter uma ideia, a maior floresta urbana do mundo, a região da Serra da Cantareira, vai sofrer impactos ambientais e sociais. O professor doutor Maurício Waldman, pesquisador da área ambiental, cita os impactos ambientais que serão causados pela construção do trecho norte do Rodoanel.
Começa primeiro pelo traçado do Rodoanel, né? Que ele vai estar muito próximo a uma área de vegetação, né? Que é uma área também que é de produção de água, uma região de mananciais. E essas áreas de mananciais, como qualquer área que tem um mínimo de naturalidade, elas são muito suscetíveis a impactos de, por exemplo, material particulado emitido pelos veículos, né? Gases, chumbo, correto? Ruído. Quer dizer, não é só o traçado da obra. Isso fica uma coisa muito simplista, você falar que o traçado é problemático, o que é, não é? Agora, tem também impactos que eles geram pelo próprio fato de estarem circulando dezenas de milhares, centenas de milhares de veículos. Isso é um. Segundo, que não conheço nesse país obra viária que não tenha induzido adensamento urbano, né? Não adianta falar que vão ter política pública para conter adensamento, conter o loteamento clandestino, porque as políticas públicas desse país não são fiáveis, né? E normalmente o aparelho de Estado ele tem demonstrado agilidade apenas para azeitar a arrecadação de tributos, preparar as pessoas que estão na disputa para a próxima consulta eleitoral e distribuir cargo entre os partidos aliados, né? Parece que normalmente a função do Estado é essa, né? E não é só uma crítica ao governo federal, mesmo os estados, os municípios têm demonstrado muita deficiência na gestão da máquina administrativa. Então o fato vai ter política pública que vai conter, olha, eu não consigo acreditar nisso. Eu nunca vi uma política supostamente pública, né, se é que ela é pública, conter adensamento. Então vai ter adensamento sim. Isso numa metrópole que já está transbordando de gente, já tem uma série de problemas que estão relacionados à entropia urbana. Dentre esses problemas, a própria questão da mobilidade, até da linguagem coloquial. Todo mundo está sempre comentando os atrasos, todo mundo comentando que o trânsito está enterrado, né? Mobilidade urbana virou um carro-chefe, hoje em dia, das pautas reivindicatórias de qualidade de vida, porque a cidade está parando.
O professor doutor Waldman não acredita que a construção do trecho norte do Rodoanel resolverá o problema de trânsito na cidade de São Paulo.
É ingenuidade imaginar que essa obra vai resolver o trânsito. Ele não vai resolver, né? Ela pode dar conta num certo momento do excesso de veículo, pode dar conta, né? Mas a frota está crescendo de uma tal forma que logo, logo também vai se esgotar, né? Então é uma tendência que você ou privilegia formas mais decentes de deslocamento, a começar por trem, por metrô, ou linhas de ônibus, né? Com baia exclusiva, ou então nós estamos assim na beira do caos urbano, não é? Isso sem contar que também, além dos impactos da obra e do adensamento urbano, e daquilo que eu já comentei, que são os impactos do próprio funcionamento dos motores, material particulado, gases tóxicos, você tem material particulado até de pneu. Há uma pesquisa muito interessante que foi feita aqui em São Paulo, então descobriram esferinhas de borracha no décimo andar dos edifícios, né? Porque cada vez que o carro está andando, ele está desgastando o pneu, né? Então você tem coisas que as pessoas nem param para pensar. Então essas vias de trânsito rápido, né, ou de trânsito intenso, acho que não sei se é rápido, vamos ver se vai conseguir ser rápido, né? Mas as vias de trânsito intenso, elas são emissoras de estorvos ambientais, digamos assim, né? E sem contar que você tem aspectos muito complicados. Você pode ter, isso acontece em qualquer via de trânsito intenso, né? Você pode ter problemas de cargas perigosas, de tombamento de caminhões, você pode ter acidentes. Então você tem uma série de outros problemas relacionados também ao tipo de controle de carga, que não é feito. O controle de carga nesse país é muito precário também, como o próprio aparelho de Estado é. Então, amigos e amigas, né, eu entendo até que você possa ter que pensar uma política para automóvel, mas a forma como ela tem sido pensada, ela não está resolvendo nem o problema do automóvel. E, em troca, destacando o problema para todo mundo, vindo as últimas manifestações que o transporte se tornou um elemento número um na reivindicação popular, né, de todas as camadas sociais. Ninguém aguenta mais essa falta de mobilidade. Então, vamos pensar de forma mais séria essa questão e lembrar que o essencial, né, mais do que falar de rodoanel ou de ferroanel, sei lá, mais do que falar da via, vamos falar da política de gestão de mobilidade que não existe.
Mas ele acredita que os danos ambientais possam sim ser minimizados.
Olha, existem obras de engenharia, existe a boa engenharia, chamada boa engenharia, que minimiza impactos, né? Não há dúvida. Hoje em dia é possível fazer uma série de obras com impacto reduzido. Isso é uma questão que às vezes as pessoas não estão atentas, né? Mas, por exemplo, é possível você fazer exploração petrolífera, por exemplo, com mínimo impacto. Pode. Mas vai ter impacto, isso é óbvio que vai ter, não há dúvida. Né? Existe obra humana sem impacto. Mas você pode minimizar, né? A questão é que normalmente também as obras de engenharia, elas são obras que você também tem um controle e tem uma gestão de obra que nem sempre ela se pauta por modelos de excelência, né? Você tem modelos de racionalidade econômica, mas não propriamente modelos de racionalidade ambiental, que é uma questão muito nova aqui no país, né? Então, você pode até minimizar esses impactos, né? Mas eu insisto nesse ponto, que mesmo sendo uma obra de engenharia de excelência, ainda assim existirão impactos indiretos, que são, e alguns deles são incontroláveis, né? Quer dizer, eu gostaria que alguém me contradizesse e dissesse que não, que essa obra não vai gerar densamento. Eu não acredito nisso. É só você pegar imigrantes até a encosta da Serra do Mar, está sendo ocupada, que não dizer o trecho norte, né? Não é? Que é uma área que fatalmente você já tem, até pelo fato de já ter um processo de ocupação irregular, vai ser catalisado, né? Então vai ter mais mata destruída ainda, né? Mas é por isso que não é só a questão da obra, você tem outros elementos que você tem que imaginar em termos do dinamismo urbano, da metrópole, inclusive, né?
Vale lembrar que São Paulo, Guarulhos e Arujá, municípios afetados diretamente pelas obras do trecho norte do Rodoanel, têm direito a pedir alguma recompensa para o governo do estado de São Paulo, inclusive em dinheiro.
Olha, isso é uma questão polêmica, porque até hoje ninguém conseguiu afiançar uma metodologia que tenha, de fato, o alcance de fazer um reparo ambiental, né? O grande mestre nessa área, que é o economista Juan Martínez Allier, que eu já citei, ele é autor de um livro que eu traduzi, que é O Ecologismo dos Pobres. Apesar do nome, não é um livro engajado. É menos engajado do que poderia sugerir o título do livro. É um livro técnico, assim que eu vejo. Então ele trabalha, por exemplo, a noção de custo ambiental. Bom, palavras dele, são também minhas palavras, qualquer pessoa da área ambiental vai falar isso. Até hoje não existe, não foi formatado um modelo que equacione a questão do impacto e como a questão do pagamento, né? Pagar para poluir, pagar para recuperar, pagar. Ninguém até hoje conseguiu estabelecer uma forma que diga quanto é que isso tem que ser remunerado. Ninguém tem esse número. Ninguém. Isso é uma caixa preta. Ninguém sabe isso. Né? Por quê? Porque é aquilo que o Allier fala. Por exemplo, uma cascata não tem preço. Não é? Você fala assim, vou parar de fumar porque o cigarro está me custando muito no fim do mês, está pesando no bolso. Olha, esse cálculo não é correto porque teu pulmão não tem preço. Só tem dois pulmões. Você perdeu os dois porque você fuma, olha, isso não tem. Qual é o preço que você vai ter? Nenhum. Não tem como pagar. É a mesma coisa. Quer dizer, o que isso vai gerar de problemas, né? Pelo fato de estar afetando áreas que são suscetíveis em termos de comprometer a qualidade do ar, da água e do solo, o que vai perder nessa escala simplesmente é incomensurável. Essa é a questão que o Allier coloca. Você até pode estabelecer uma política indenizatória, uma política que faça algum tipo de reparo. Agora, dizer que esse pagamento vai ser aquilo que a gente está perdendo em termos de dinheiro, isso ninguém pode falar. Isso seria muito, muito audacioso alguém ser assim tão incisivo a esse ponto, né? Então não tem preço isso daí. A melhor política mesmo é parar de pensar essas obras faraônicas e pensar obras que sejam mais factíveis e sejam mais proveitosas. É que nem eu sempre falo, por exemplo, o pessoal que tem mania de querer fazer o tratamento do esgoto, fazer sistemas gigantes, de grandes tubulações, com dinheiro do exterior, financiamento do Banco Mundial. Né? A questão não é essa, a questão é você resolver o banheiro nas casas. Você tem que ter, todo mundo tem que ter caixa acoplada. Né? Tem que diminuir a vazão na casa, não fazer um sistema gerencial problemão na outra ponta. É a mesma coisa. Então você tem que atacar o problema onde ele está acontecendo. A questão é que a prioridade das políticas de transporte é equivocada. Enquanto não resolver isso, não adianta falar de política de recuperação, indenização, isso não vai resolver, né? Porque não há como, do ponto de vista teórico, ninguém que ouse dizer que você tem como recuperar o custo ambiental. Você até pode fazer um cálculo, mas vai ser um cálculo que vai estar sujeito a ser confrontado, né? Ou questionado em algum momento.
Vera Rodrigues, Rádio Brasil Atual.